Bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar Podcast. Hoje o nosso assunto por aqui é música. Isso mesmo, nós vamos entender a relação da música com a nossa saúde com o nosso convidado, musicoterapeuta Valdonei dos Santos. Tio Ney, estamos já...
Quando tu não suporta mais, tu dá um estalinho, que daí eu convenço ela a mudar o outro.
Eu chamei o professor Valdonei de Tio Ney, porque é assim que ele é conhecido na PAI, né? Mas é o musicoterapeuta Valdonei dos Santos está conosco hoje para esse papo legal. Eu disse que eu vou passar o programa inteiro utilizando esse instrumento. Nós já vamos falar sobre ele, porque quando eu falei que nós vamos relacionar a música com a saúde hoje, né, professor, é justamente porque está comprovado cientificamente, acho que dá para se dizer.
Sim,
assim,
com
né?
Certeza.
De que há mesmo essa relação. Bem-vindo aqui ao programa.
Obrigado mais uma vez, é um prazer, principalmente nesse espaço, e com você, que eu já vi que aderiu muito a essa questão da música, da nossa causa também na PAI. Mas hoje, especificamente para falar da musicoterapia de uma forma mais abrangente, né, e de uma forma mais prática.
Que é para todos.
Isso,
né?
Exatamente.
Não existe uma destinação específica.
Não, vai desde a mulher gestante, para benefício dela e do bebê, até o último momento da vida, por exemplo, cuidados paliativos, que você usufrui muito o benefício da música, né, no cuidado paliativo.
Nós já vamos explicar o que, que é exatamente a musicoterapia. Mas é impossível que quem é ouvinte, óbvio, né? Talvez de outra forma a gente possa também contextualizar para não ouvintes como é que funciona, né? Porque eu acredito que possa haver uma relação.
Sim.
Mas é impressionante como por vezes a gente, um som nos acalma, nos estressa, isso é óbvio, né?
Exatamente,
professor?
E é por isso que a musicoterapia trabalha a relação da música com o ser humano, e
não
o fato de aprender a tocar um instrumento, né?
Então vamos explicar melhor isso.
E desde os primórdios, a gente sabe que tudo que diz respeito à história muito antiga está em constante evolução, né? Cada vez se descobre mais coisas, mas há registro de relação do ser humano com a música há mais de 50 mil anos, né? Desenhos, pinturas rupestres, todas essas memórias que a gente tem mais remotas.
Em cavernas
já,
mesmo.
Isso, em cavernas, fundo de oceano, vários lugares que têm registros muito antigos. Até pouco tempo se dizia que as primeiras relações do ser humano com a música era percussivo, né? Tambores, tudo mais. Hoje já há controvérsias, já algumas descobertas que eram mais no sentido de flautas de ossos, por exemplo, foram achados instrumentos, flautas feitas com ossos.
Tipo essa que você tem na mão.
Esse não é uma flauta, isso aqui é uma ocarina, mas o som e a forma que é feito é o que hoje eu acharia de mais artesanal, porque aqui é barro, é cerâmica, depende do material, então é um instrumento também bem rudimentar, né? Mas a flauta de osso...
E por que não é uma flauta? Me explica agora.
A flauta, ela tem uma construção toda cilíndrica, né? Diferente da ocarina, né? Ó, ela tem um formato mais de pera,
não
é ocarina. Aí a ocarina vai depender, os tipos de ocarina, o tamanho dela, quantidade de furos. Tem ocarinas que tem só 9 furos, então vai te dar uma possibilidade de notas menores. Essas que são 12 furos. Tem ocarinas maiores, que daí dá um som mais grave. Mas o som dela é o que mais eu consigo demonstrar, assim, para a gente ter uma noção da relação, as primeiras relações do ser humano com a música, no sentido de flauta e não tambores, era algo bem diferente do som eletrônico que temos hoje, né? Então, é sons que você observar, não tem um som exato, como um teclado, um violão, que ele é um sistema temperado, que a gente chama, aqui você consegue praticamente falar com ela, dá um sonzinho bem maleável, né? E é algo que, quando a gente escuta, parece que vai, é mais interior, assim, parece que faz parte da gente, esse tipo de som, né? Dependendo da música...
Thank you. Game of Thrones.
Aí é que eu queria entrar nesse ponto, né? Então, eu não tenho partitura, eu não tenho notas aqui, né? Não te falei o que eu ia tocar, isso já é Game of Thrones. Por quê? Essa música não tem nem letra, eu só toquei. Isso tem a ver com as suas memórias. Né, que rapidinho já vi Game of Thrones. Eu tava querendo dizer depois, mas nem lembraria o nome com a minha questão de memória, né? Nem lembrei o nome. Você já tocou Game of Thrones.
Nossa,
né? Então, talvez para outra pessoa que não assistiu Game of Thrones, vai achar comum porque ouviu várias vinhetas com essa música, mas não vai identificar, não vai ter a mesma relação que você teve.
Mas faz uma referência.
Faz
de
uma referência
forma,
com o som se já ouviu. Se não ouviu, é a primeira vez que está ouvindo esse som. Ah, é uma música um pouco triste, meio épica, meio... mas não sei que música é. Não tem relação com memória nenhuma, né? Por outro lado, também poderia, além da memória que a Camila assimilou, associou com o nome da série e tudo mais, poderia ter um trauma aí.
Para mim não é, como já percebeu,
né?
Sim, né?
Isso. Mas poderia ser essa música estar atribuída a um momento traumático.
Daí a pessoa se sente mais desconfortável.
Desconfortável, né? Dependendo a patologia dessa pessoa, porque musicoterapia é clínica, você vai trabalhar com pessoas que têm uma patologia. Não sempre, mas é o meu caso, né? Então ela pode até desencadear um surto psicótico, alguma questão aí. Como é que você vai lidar com isso? Então, por isso que a musicoterapia é algo estudado cientificamente, é graduação. É pós-graduação, é mestrado, doutorado em musicoterapia.
E se descobre muito, então, sobre a pessoa só através do som.
Do som, da música, do som que
pelas
ela
reações
emite,
dela.
Reações, velocidade, andamento, porque música é ritmo, é melodia, a questão mais que conta história, quando você ouve uma música tem a melodia, que é essa que eu toquei aqui. E aí tem a questão da harmonia, que é quando você vai para um arranjo, acompanhamento. Aqui você tem uma harmonia completa, que é o acompanhamento, né? E aí vai. Então, harmonia, melodia e ritmo. Cada elemento desse nos conta algo, uma camada da construção do ser humano, né? Primordialmente, ritmo. Batimentos cardíacos. Depois, a frequência respiratória, quando nasce. Né? Tem toda uma questão rítmica. E aí é que está a profundidade da musicoterapia. Porque não é só... Ah, ritmo é batimento cardíaco, a frequência cardíaca. O caminhar vai além disso. Isso é um micro ritmo. Mas você está dentro de um macro, 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 macro. E vai subindo. Você dorme, acorda. Tem rituais que você faz sempre quase no mesmo horário. E faz todos os dias. Isso cria uma noção de ritmo. Porque o ritmo é o quê? É uma sequência de tempos na música que tem uma pulsação mais forte e frequente, que ela dá assim, a noção do ritmo e da velocidade, e dentro dessa pulsação você preenche. Então, quando você olha uma bateria, tem lá um bumbo, caixa, um instrumento vai marcando o pulso de uma forma destacada, e o resto vai incrementando, embelezando, preenchendo de forma mais densa ou nem tanto.
Mas isso é, me parece que você fala de forma organizada. E se for desorganizado, se não houver essa noção de notas, por exemplo, se eu pegar esse instrumento aí e tocar de qualquer jeito, isso também vai interferir?
Vai, totalmente. Tanto vai nos mostrar...
Sobre.
Algo sobre. Ou se eu, como musicoterapeuta, usar isso de forma desordenada, de repente vou desorganizar alguém. E às vezes a gente trabalha em famílias e tá ali uma música no notebook, ela puxa outra no celular porque é aquela que você gosta, e vamos fazer outra batida, e vamos falar de repente assim, e saímos falando num tom alto e forte e bagunçado. Isso gera um caos ambiental que daí fica complicado. Complicado você organizar alguém ou entender alguém ou dar espaço para ela se entender e se expressar. Cada um tem um time de feedback. Entender, processar a resposta e dar a resposta. Quando consegue dar verbalmente ou quando consegue dar corporalmente ou musicalmente, mas tem um time. E tem que ter essa visão do musicoterapeuta, né?
Mas em que... qual a musicoterapia, ela tem... algum objetivo? É para cada pessoa, ela tem um...
Não é o objetivo da musicoterapia.
Proposta.
Cada paciente que você vai pegar, ou cliente, você vai fazer uma avaliação, né, para que você veio. É só uma questão de autoconhecimento, é uma pessoa adulta que
certo.
Não tem nenhum diagnóstico, ela procurou porque viu que musicoterapia era legal e, eu quero buscar o autoconhecimento. Os objetivos que eu vou traçar com isso são alguns, né, sequenciados, mas são alguns objetivos e a gente vai perseguir esses objetivos. Conseguiu, ok, alta, não conseguiu, muda a estratégia ou alta para outro profissional, porque cada um tem uma abordagem, de repente você vai...
É como se fosse...
Vem alguém com queixa nenhuma e de repente você descobre que tem uma demanda de um psicólogo ali.
Certo.
Ou psiquiatra, ou de um outro profissional da área de saúde. Uhum. Então você vai fazer um encaminhamento. É uma questão que está no código de ética também, né? Que todo profissional da área de saúde tem. Então, se for só uma demanda de autoconhecimento, beleza. Uhum. É uma questão que está no espectro do TEA, por exemplo. E aí vamos trabalhar o quê? Porque cada criança é diferente uma da outra. Então, aqui a demanda nesse momento... É a comunicação expressiva, entendeu? Ou, muito antes, comunicação receptiva. Ele não tem compreensão ainda, ou já tem compreensão, mas não consegue se expressar ainda, tá? E essa comunicação expressiva vai ser trabalhada só a fala? Não, muito antes, tem pré-requisitos. A imitação, por exemplo, que eu sempre falo, é quase que um clichê, a imitação é pré-requisito para fala. Se você não imita, você não vai falar. Né? Então, será que tem condição de fazer? Né? Então são pré-requisitos, né? Então os objetivos não é o objetivo da musicoterapia, é da terapia para aquele paciente ou cliente, né? Naquela ocasião.
Mas tem vários, ó. Por exemplo.
Pode ser, por exemplo, a questão motora. Alguém que teve um AVC e está fazendo uma reabilitação motora.
Para então, se acalmar.
Para se acalmar, sim. Inclusive, para se acalmar, tem muitos musicoterapeutas que não trabalham com essa gama de opções. É o violão, ou só o piano, ou só a voz, e vai usar só o canto, por exemplo, né? Como relaxante e tudo mais, é possível também. Então, depende da linha que você segue. Tá? Ela vai desde só acalmar até reabilitar. Tem uma musicoterapia que é a musicoterapia neurológica, que exige uma formação, uma pós-graduação específica em musicoterapia neurológica, que ela vai na linha da reabilitação neurológica mesmo. Pacientes com AVC, com algumas sequelas neurológicas, você vai usar técnicas específicas.
E aí você vai ver a evolução, você vai percebendo a evolução através do comportamento do teu paciente.
Isso, comportamento e vários outros aspectos que você percebe, né? E consciente ou inconsciente. Essa é a vantagem, o poder da música, que você dá muitas respostas de forma, às vezes, inconsciente. Né, que quando você convoca alguém a falar, ele não consegue expressar isso, né, e através da música vai vindo questões que você não, né, e por isso também é uma questão de ética que seja um profissional, né, devidamente habilitado.
Tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade tão grande, digamos assim, que a musicoterapia pode incomodar e depois se tornar algo indispensável.
Então, é como qualquer terapia. Terapia não é como muitos acham. Ai, botei o pé na água ali no chafariz um dia calor. Ai, que terapia. Não, não é uma terapia. Foi um efeito
primeiro
prazeroso pra você.
Pode ser, né? Nossa.
Isso. Assim como a gente que faz terapia e todo profissional de saúde deveria fazer, sabe que provoca, né? Ela convoca elementos que você... por defesa, por uma série de questões, deixou lá, né, encoberto. E se a terapeuta achar que ali é uma área que deva mexer, porque tem tudo isso, por isso que não se vai no terapeuta qualquer, porque é muito legal os efeitos que provoca uma terapia, né, assim, de ver a pessoa ali ebulindo um monte de emoções, mas o que você faz com isso? Tem um propósito? Era necessário. Isso é mais malefícios, é mais sensacionalismo do que benefícios.
Certo.
Pra que você mexeu ali? Você tem competência pra mexer ali? Entendeu? E é o que uma psicóloga devidamente habilitada faz. Porque a gente sabe que ser humano tem em todas as profissões e o nível de competência também tem todos os níveis em todos os lugares.
Por isso que é importante saber o que, que a pessoa...
Isso,
tá pretendendo.
Pesquisa quem é esse profissional, quem ele já atendeu, assim.
E o que,
né,
a pessoa pretende é procurar o profissional.
Pretende. Exato. Certo. Porque, por exemplo, uma música. Eu toquei ali Game of Thrones. Se pra ti foi uma relação, ok. Mas começa a correr uma lágrima, eu vou observar.
Entristece.
A respiração, né? A atitude dela, o que ela mostrou corporalmente. E aí eu vou optar como musicoterapeuta se eu continuo ou se eu faço uma transição, né? E
Certo.
aí vem as técnicas. Na formação básica da musicoterapia, já são quase 80 técnicas que você tem, entre Bruchan, que é um dos autores mais consolidados, um dos pioneiros, entre outros, são muitas técnicas que você tem, desde técnicas de empatia, que vai no momento de vínculo com o paciente, para você poder fazer a avaliação, até técnicas de improvisação musical, de composição, de escuta mesmo, várias técnicas de cada área da música. Então, essas técnicas você usa nesse momento. Que transição vou fazer? Vou parar Game of Thrones. Ai, desculpa! Bah, fiz você chorar, né? Vou tocar agora, vou descer para ABC.
Daí eu choro mesmo.
Né? E
Aí eu choro.
Então não é essa a forma de fazer uma transição. Primeiro eu vou ter que avaliar se realmente, será que eu queria essa emoção que ela manifestou? Se eu queria, se faz parte do processo e eu vejo que ela suporta, vamos embarcar nisso, né? Olha o que que você sentiu, tal. E na musicoterapia há várias abordagens. Há uns que trabalham somente com música, não falam durante a terapia. Eu já sou um pouco falante. Claro que dentro do processo,
Que
né?
seria tipo, vai
Vai
costurando, vai
costurando
mediando,
isso.
tá?
Olha, né? O que você sentiu? Vamos fazer uma música. Essa era
Certo.
uma música pronta. Agora talvez eu improvise. Talvez pegue
É.
outro instrumento e não esse aqui que é um som sopro. Ah, desculpa. Um som soproso e que é
Tá.
muito mais interior. Talvez eu pegue um ukulele que desafinou bastante na chuva. Mas de repente eu, olha. O que será que você sentiu? Podes me falar, não precisa se preocupar. Inventei agora, uma coisa da situação, de repente, cantando. Veja que eu
Nossa.
mantive um clima triste. Esse tom de voz. Podes me
Mas é
falar.
acolhedor.
É, para manter aquele clima, para não perder o que evocou, já que evocou essa emoção, vamos trabalhar isso aqui. Então, né, não chegue lá e.
Eu gosto também.
Né?
Fácil
Se
me
eu
agradar,
precisasse de
eu acho.
uma quebra brusca, porque pá, ela ficou muito mal, eu vou fazer uma quebra. Aí seria uma ferramenta também, né? Fazer uma mudança brusca para outro ritmo e de repente, aí como eu fiz uma avaliação, já conheço o teu contexto sonoro musical. Né? A gente faz isso, a gente identifica o perfil, porque as músicas que eu vou trabalhar, posso trazer alguma que eu precise como ferramenta para aquele momento, mas a maioria das vezes eu começo do contexto do cliente.
E pode ser um, pode liberar a pessoa de um trauma, por exemplo.
Exato.
Fiquei pensando, porque os
Isso.
sons, né?
Sim.
Eu sempre acabo trazendo exemplos meus aqui, contextualizando um pouco. Abacate, eu tenho uma referência com abacate de quando eu era criança por conta de uma música. Eu
Olha.
não, eu, é impossível eu comer, eu ver um abacate sem lembrar de uma música que o meu pai cantava para mim, mas que eu chorava, porque era de um passarinho que morava no abacateiro.
Sim.
E ele fugiu e a menina chorou.
É o sabiá?
O sabiá.
Sabiá lá na gaiola
Ai,
fez um
não, essa
buraquinho.
não, professor.
Olha, uma
Essa
música que
não.
muitas pessoas, até com as irmãs ali, elas acham lindinha. Se eu fosse cantar com você,
Comigo ela
sabendo
aprendeu.
do teu histórico, eu não ia cantar o Sabiá na Gaiola. E se eu tivesse trabalhando com você, alfabetização, eu não ia cantar letra A, letra A. Eu não ia cantar A de abacate. Não, eu ia cantar A de avião, sabendo do teu contexto. Entendeu? Então a diferença de uma aula de música é isso. Tem que ter um efeito terapêutico. Os objetivos são terapêuticos, né?
Mas às vezes mexer um pouquinho também é importante,
Sim,
né?
aí é que tá. Ah,
Daqui a
eu
pouco
quero.
é
Olha,
bom falar do abacate para
eu tenho
eu.
essa questão com abacate, com bichinho, com sabiá. Vamos trabalhar isso? Vamos. E se a gente fizer através de uma composição, que é algo um pouco mais. É um processo construtivo que te dá mais tempo para elaborar isso. Vamos elaborar uma canção que fale de abacate, mas que fale também de outras coisas, que dissolva isso. Então vamos trabalhando. Mas aí.
sabiá vai, mas volta.
Isso. Aí o objetivo, veja, que daí já não é o objetivo da musicoterapia que você perguntou, é o teu objetivo. Aí eu quero trabalhar esse trauma com abacate, com sabiá. Vamos
trabalhar isso. Daqui a pouco abandono, entende? Porque isso. Eu acho que é uma relação que eu faço de abandono, né? Mas isso também apareceu em terapia.
E aí vem uma questão muito...
Por isso que eu saiba, senão talvez eu não saberia.
E aí vem uma questão muito... Enquanto a gente está trabalhando isso através da musicoterapia, eu tenho que ter muita, muita responsabilidade em perceber que ali você tem uma questão que você precisa de uma psicóloga.
É.
Porque ela tem ferramentas que a musicoterapia não tem.
Não tem.
Tá?
Daí associa...
Vai haver musicoterapia.
Uma terapia
que ouvindo
outra?
Isso, digo, não, mas posso fazer tudo com... Aí... Né?
Mas associa daí, faz
associa,
junto. Não precisa
a gente
substituir
pode
uma
até
por
fazer
outra.
Uma referência, assim, olha, surgiu aqui e aqui, porque para ela também vai ser importante esse relato, né?
Uhum.
Fizemos isso, essa proposta, e aqui surgiu essa questão, seria interessante acompanhar. Tá? Mas são. Então tem que ter esse olhar. É diferente do que pode ser tratado na musicoterapia e em outras áreas, questão de fono.
Uhum.
Né? Sim, a gente trabalha para a questão da dicção, tudo trabalha a questão da fala, só que tem que ter responsabilidade e indicar, inclusive, no tempo adequado, porque chega uma criança ali, processo inicial de fala, e você acha que você é o herói, vai trabalhar tudo na musicoterapia e não encaminha. Aí há uma questão ética quanto à profissão.
Porque pode prejudicar.
Vai prejudicar, com certeza. Tem ferramentas que a fono tem.
Sim.
E você tem que indicar ela.
Mas que a música pode ajudar.
Pode ajudar.
Por imitação, assim.
Várias questões.
Que é um exercício, não deixa de ser um exercício,
isso.
Né?
A musicoterapia, ela trabalha na questão da fala, tanto na questão de entonação, né? De entonação, que é a frequência mesmo daquele som, quanto a questão rítmica. Então lá, a musiquinha... O tatu chegou, para o céu olhou, pôs a mão no chão, fez um buracão. Tem a questão das rimas e depois ritmo. Ta, 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 tu, tu, tu. E aí você faz com ritmo, seja um pandeiro, um tambor, ou qualquer lugar. Ta, 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 tu, ta, ta, ta. Tô pronto. Tatu. Então é uma construção, né, que você vai... Através da música, inconscientemente ou conscientemente, você vai construindo. Né?
A musicoterapia, ela é mais recente, né?
Década de 70 que foi um boom.
Ah,
né?
Tá.
E Brasil, aqui, por incrível que pareça, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, assim. E mais pro norte.
Eu ia te perguntar exatamente isso. Por aqui...
A minha região, por exemplo, Santa Catarina, tem pouquíssimos musicoterapeutas.
E incrível como isso também se associou, por exemplo, o trabalho da PAI há não muito tempo, né? E tem repercutido muito bem. Eu preciso fazer uma referência aqui ao musical, porque aí sim é emocionante nós falarmos, porque quem foi... testemunhou,
né?
Isso, quem não foi ou ouviu falar soube que houve uma apresentação de várias crianças, jovens, pessoas que nunca se apresentaram e que tiveram essa experiência e demonstrou também, né, professor, o quanto nós como pais, familiares, amigos, reagimos frente a isso, né?
Sim.
Sobre músicas, gestos, sons, cores, tudo junto, né? Numa formação que me parece bem revolucionário, não sei se daqui a pouco eu estou sendo muito extremista, mas que mexeu mesmo, né? Tanto que hoje é na Casa da Cultura, não é mais na própria escola, né?
Ali foi um ápice, porque ali eu precisei usar todos os elementos, né? Música solo, em dupla, grupo. Aí veio a professora Salete com toda a habilidade dela, a questão de gestos, de coreografia, de figurino, que aí vem essa questão cor, né? E ali é um processo que foi desde os bastidores para a construção do conceito mesmo de inclusão para nós, funcionários, porque há uma certa rotatividade na PAI, há pessoas que têm um tempo maior para assimilar isso. Então... A intenção do musical inclusivo é desde lá, preparar nós, é um laboratório para a gente mesmo, como profissionais de saúde e da educação, né? E também da assistência, é um laboratório para nós, para a gente evoluir e para eles e para as famílias. E aí é claro que aí culmina nesse turbilhão de percepções, de respostas, né? Porque, por exemplo, a resposta: ai, mas aquela lá não tem deficiência, né? Mas o que importa? Inclusão não é só incluir pessoas com deficiência no ambiente de pessoas típicas, né? A gente incluiu no musical pessoas ali que não têm diagnóstico, mas têm dificuldades de expressão, de comunicação, e aí eu não preciso de um diagnóstico.
E por que que a gente quer saber tanto, né? Porque eu faço meia culpa. Me falaram, é a primeira vez que essa pessoa se apresenta, né? Já faz anos que participa, que integra, né, a PAI, que é um beneficiário. E é a primeira vez que você apresenta. E eu perguntei, mas qual que é a deficiência dessa pessoa? Por que que a
Ou
gente
quais, né? Porque
por que
tem
que a gente
muitos que têm
precisa
várias
tanto, né,
deficiências, né?
saber? E eu estou fazendo aqui, tu me dê, né,
Eu uso
me
exemplo assim: as pessoas me perguntam quem eu sou, eu não digo que eu sou o homem com problema cardíaco, o homem com aneurisma cerebral, o homem com problemas pulmonares. Eu sou o Valdonei, ou Tio Ney, mas é algo que eu construí, é meu nome, é minha identidade, e
Então, vamos
não meu
pensar antes de
problema,
dizer que nós não somos
né?
preconceituosos, porque infelizmente
Também,
está
também.
deflagrado aí que
É.
somos, né?
Isso, então. Não, sempre são. Por isso, a riqueza desse processo do musical para trabalhar nós primeiro.
Ótimo.
Sabe? Não é uma questão de prepotência. Ah, vamos lá mostrar na Casa da Cultura como se incluir. Não, 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 não. Vamos aprender como se incluir.
Ótimo,
Então, vamos lá.
ótimo.
Então, hoje tá tendo uma reunião nesse momento na PAI que provavelmente vai vir algum feedback nosso entre funcionários. Então, é por aí, sabe? É eu. Todo dia eu acordo querendo ter menos preconceito, porque eu tenho. Todo dia eu acordo querendo ter menos, querendo aprender mais e querendo ter menos preconceito. Então, esse é o caminho.
E a musicoterapia para pessoas com deficiência, agora mais especificamente, né? Por exemplo, o autismo. Me parece que hoje se procura muito a
Muito,
musicoterapia, né?
muito por. Aí tem duas questões. Para você diagnosticar o TEA, existe uma avaliação que considera algumas habilidades ali, alguns prejuízos,
Do
né?
TEA, o
Inclusive
transtorno
do
do
espectro
espectro autista,
autista, isso,
certo.
né? É uma pessoa que está no espectro, não é o autista. Tudo bem que a maioria fala, mas assim, não é o autista, é o João que está no espectro autista.
Certo.
Então, tem uma avaliação que considera várias habilidades, vários prejuízos. Um deles é o prejuízo social, né? E outro é o prejuízo da comunicação. São duas coisas bem existentes no autismo, né? Então a música, ela é muito potente justamente nessas questões do social. Enxergar o outro para tocar com o outro, para cantar com o outro, sabe? Para curtir a música com o outro, há uma necessidade muito grande aí de enxergar o outro, que é um dos prejuízos que tem a pessoa que está no espectro.
Isso,
Aí
alguns mais há casos em que não conseguem,
não, não
né?
consegue.
Aliás, era há alguns anos era o único sintoma, vamos
Sintoma,
dizer assim,
quando não queria estar
conhecido.
no grupo, não queria
Isso,
brincar com o outro, né?
não
E
conseguia
hoje já
com
sabe até que tem
barulho.
outras questões neurológicas, outras questões de comportamento que tem esse sintoma também, né? Então daí a importância de um diagnóstico sério para uma
Até
pessoa
altas habilidades, né,
até altas
professor?
habilidades, que até pouco tempo. Uau, que legal, ele tem altas habilidades.
Não falava,
Ele
falava
é
superdotado.
superdotado.
Isso é.
Uau, que bom, meu filho é
Nossa,
superdotado.
ai, ai.
Hoje se sabe que não tem nada de bom nisso
Que é
daí.
preciso
Tem
dar uma
algumas
olhada com mais carinho.
vantagens, ele vai se dar bem em algumas questões, mas é preciso um cuidado, um olhar, porque, né,
Porque é super.
é sobre ele não acompanha o time do outro ali. Seja na escola, seja no trabalho, seja na família, o time dele é outro. E essa questão do time que eu ia comentar na questão do TEA, né? Alguns não conseguem realmente reconhecer o outro, outros conseguem, mas tem um tempo maior necessário, que é a questão que eu falo do feedback. Então, ele tá lá de costas para nós, né?
William da técnica.
Digamos que. Mas ele está percebendo a gente. Só que aí eu não
Sim.
posso, se eu não tenho preparo, ele não tá nem aí pra mim. Ele está. Só que de outra forma. Claro, ele tem os equipamentos, mas, por exemplo, uma pessoa que está no espectro do TEA, ele pode estar ouvindo, percebendo, inclusive já respondendo do jeito dele. E aí eu não dou o time que ele precisa para me dar o feedback. Eu sou muito ansioso e somos todos, né? E aí a gente. Vem cantar comigo, vamos cantar comigo. Ai, nem olhou, então nem vou começar essa música. Não, ele não olha
Tá,
mesmo.
William.
Vale, não olha
Colabora aqui,
mesmo, né?
professor.
Então, assim, aí, se eu for nesse viés, só quando ele olhar eu fazer o que eu me proponho, tá faltando preparo técnico aí, meu querido,
Tá
porque a
dependendo
gente sabe
muito
que
do
não é
que
assim que
vem de
funciona.
fora.
É, né? Então, tem outras formas de eu interagindo com ele, mesmo que ele não me dê resposta imediata, mas que eu consiga perceber que ele tem resposta lá, né? Às vezes, essa resposta vai vir amanhã. E aí, se eu fico tentando, tentando, né, por falta de profissionalismo,
De
tentando, tentando, eu
conhecimento.
me frustro, né, e não tenho essa condição de criar um ritmo mais abrangente, criar um time mais abrangente. Que pode ser que vai vir semana que vem, daqui a pouco começa a vir em dias, daqui a pouco começa a vir em horas, em minutos, daqui a
Existem
pouco
processos longo
processo.
prazos, a longo
Geralmente é longo
prazo,
prazo,
é, tá.
processo a longo prazo. Hiperatividade que se trabalha. A criança chega, destrói a sala, vira tudo cabeça para baixo e vai indo. Você começa a observar e por onde que eu, qual foi o elemento que eu consigo linkar melhor ele e vou por ali
Tá.
até que linko reto, até que vai.
Porque às vezes as famílias têm essa emergência, né,
Todos temos.
professor? E aí
Quase sempre, nem diria às vezes, eu diria quase sempre. Efeito
precisa
imediato
trabalhar
e
isso
aí que entra
também,
muito o celular,
né?
porque é um efeito imediato, é um calmante imediato, é uma e é extremamente prejudicial. Né, estudos comprovados e dentro da medicina já se sabe que tela para criança
Mas aí é como se fosse um efeito anestésico, assim.
é um efeito imediato. Aí é um, bah, é um
É
precisava de
outra
um é,
esfera ali.
precisava de um encontro para falar
Tá,
só
a
sobre
gente
tela,
vai fazer
porque
um, então.
além do efeito calmante imediato tem a questão da invocação, o feed que você fica arrastando. Aquilo é uma invocação de dopamina recorrente e que se retroalimenta. Isso é extremamente prejudicial para o desenvolvimento do ser humano. Extremamente. Nosso controle de dopamina ele deve ser dosado, né? Situações do cotidiano, não por um feed que está ali, novidade, novidade, novidade. A vida real não é assim. Principal efeito negativo do celular é isso, que ele te coloca numa existência, num tipo de vida que não é a vida real do ser humano. E depois você não consegue competir,
Voltar aí.
voltar.
Certo.
É desleal essa comparação, né? Nada
Perfeitamente
na vida
compreensível.
real te dá tanta dopamina quanto um videogame, uma tela, um celular, um smartphone, que até traça perfil do teu comportamento, porque algoritmos estão aí para isso, para criar a sua bolha conforme o seu comportamento de consumo.
Para nos fazer esse
Os tuas,
favor.
teus dedinhos no feed é isso, é alguém coletando o teu comportamento, né?
Infelizmente, às vezes, para um objetivo
Isso.
bem
Comercial.
prejudicial, né? Bom, a
Isso.
gente a
Geralmente
parte
comercial. Só que
é, mas não só,
isso
né,
cria
professor?
uma questão, uma dependência que a vida real não é assim. Então depois você vai ter que fazer um
Mas
detox digital.
e alimentando certas obsessões, a gente viu há pouco tempo também, né? O vídeo que repercutiu muito em função da pedofilia, por exemplo. Nossa,
Adultização,
isso é muito. Isso sim, rende
isso,
um programa só sobre isso,
só sobre
realmente.
isso,
Me diz uma coisa, porque
é.
agora que gostaria de poder, né, trazer um pouquinho de cada instrumento, né? Porque quando eu
Isso,
comecei a esse aqui, não podemos
eu
deixar de
pensei, vou
falar
botar
sobre.
rodinha na minha sala, vou levar a sala inteira, mas a chuva
Então,
não deixou, aí eu
ai,
trouxe um pouco de
eu
cada, a
adorei.
ocarina veio essa com a
Mas vamos
flauta.
contar para todo mundo que eu aprendi o papagaio louro.
Aprendeu,
Eu
quer tocar ou
aprendi.
só vamos
Depois eu
contar?
toco no
Então tá,
final.
então tá. Né?
Vamos contar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Por exemplo, essas sementinhas aqui, ó, quando eu sacudindo elas aqui, é um som. Se eu boto próximo do meu ouvido, já me atrapalha um pouco. Que é isso?
Excelente observação. Por isso que eu digo que a Camila assimilou muito essa ideia da musicoterapia. Se eu pego uma Camila e vou trabalhar com a Camila, vamos cantar qualquer música e vamos fazer o ritmo isso aqui. Foi na loja do mestre André que eu. E aí, eu tô aqui tranquilo porque eu não tenho sensibilidade auditiva, uma hipersensibilidade. Para mim, normal, tolero. Só não tolero aqui, isso
É
me.
muito
Oh,
diferente.
né? Mas aqui eu tolero e você também tolera. Assim como daqui aqui é uma diferença enorme, imagina. de você para uma pessoa que tem hipersensibilidade. Isso aqui, para ela, tá soando assim, ó.
Nossa, pode ser um...
Faço
uma
forte
dor,
no teu ouvido.
Né?
Nossa,
é uma
até
dor.
Continua incomodando depois que eu parei.
Então,
faz isso, forte.
Acho que já... Não precisa.
Não precisa, viu? Então, agora imagine uma criança. Então, olha a importância de um profissional que tem essa leitura, essa visão. Mais do que fazer barulho, do que fazer musiquinha para alegrar ou para acalmar.
Ruído.
Mais do que isso. É saber o momento da pausa, olhar, perceber. Porque se você fizer isso com alguém que tem hipersensibilidade e se ela tem outras questões que vai desencadear um surto, pronto, tá feito. Aí vem outra questão que o profissional precisa saber, o manejo com alguém que está em surto.
Isso.
O professor de música não é preparado para isso. Tá? E muitos musicoterapeutas não foram. Por isso que é importante uma formação presencial, estágio presencial, é delimitado onde você vai atuar e se prepare para aquilo que você vai atuar. Não seja o herói querendo atuar em todas as áreas,
entendi,
se prepare para aquilo.
Importante, né?
Para que você esteja preparado para realmente fazer terapia, não barulhoterapia, terapia e com o ser humano. Né? Então é importante isso, até onde eu posso ir. Né? Tenho condições de lidar com isso. Né? Tenho a
humildade. Não vou gerar
de procurar
outros problemas.
Não vou gerar outros problemas, porque sim, gera.
Então.
Gera porque essa questão do barulho foi um incômodo momentâneo. Mas a questão da música, como a nossa memória, toda a nossa assimilação da realidade, ela depende muito do fator emocional. Aquela música que você trabalhou, que você submeteu àquela pessoa que talvez não teve a opção de negar, ficou sem jeito, ai, vamos trabalhar outra música, né? Ai, eu, não, Sabiá na Gaiola, vamos trabalhar outra? Não, vamos trabalhar essa, porque essa tá na pauta do dia. Ah, tu não gosta? Vamos suportar isso daí, vamos aprender a tolerar. Não é assim que faz.
Vamos mudar esse sabiá.
Aí tu imagina
vamos
o que que eu vou...
outro sabiá.
Né? Que eu vou provocar em você?
Não.
Então não é assim que se faz.
E como o professor falou, imagina quem tem algo que é incomum, atípico.
Atípico, que não vai saber se comunicar,
né?
E colocar à vontade, que ele não quer naquele momento, entendeu? Então tem que ter muita percepção.
E
isso é tão importante.
Aqui,
esse aí é o kalimba, que também é africano. Aquela das sementinhas é africano, o kalimba
é
também
é
o instrumento. Esse você pega
que
aqui,
usar
ó. Aqui atrás você põe. Tapa esses folhinhos.
Esse som é agradável.
É. Esse é um que é relaxante também para dormir. E
olha,
aí a escala musical.
Um ritmo ótimo,
Esse aí eu uso quando alguém que fala que tem altas habilidades. Eu gosto de usar esse instrumento porque tudo que você vê escala musical, a flauta é sequencial, vai abrindo os folhinhos, vai subindo as notas, o teclado é sequencial, o violão vai subindo, aí não, aí a escala é distribuída um pouco pra cá, um pouco pra cá, então começa assim, ó, dedo de cada lado.
Parece uma gaita de oito baixos.
Ela é meio aleatório, né, é diferente, sai do padrão, então, aí você já pega a pessoa com altas habilidades que vai chegar aqui, isso que eu já sei, papai, já sei, olha, vamos fazer aqui, olha, é diferente, então, já... Conseguiu fisgar, já tem um interesse para você manter lá na sessão.
É como se fosse um abre e fecha, me parece aqui.
Isso,
por isso que eu lembrei da gaita.
Exato.
Essas notas
esses
aqui.
Esses sinos, então. É importante a gente
sinos.
Saber escolher os materiais. Eu vou abrir um consultório de musicoterapia. Primeiro é importante você fazer a formação adequada, se vincular a uma associação de musicoterapia da tua região, né? Está sujeito ao código de ética e tudo mais. Segundo, escolher bem os teus materiais.
Nós
com
temos
que você
aqui
vai...
uma associação?
Sim,
próximo?
Uma das mais fortes do Rio Grande do Sul.
E...
Rio Grande do Sul, estado inteiro.
Sede em Porto Alegre, sim?
Isso, em Porto Alegre, mas no... eu inclusive faço parte da diretoria, um de cada cidade. Assim. A gente se encontra, normalmente.
Tá. Uhum.
Tem associação, eu fazia parte da CANT, Associação de Santa Catarina, uma vez que mudei de estado, tem que fazer o desligamento lá e associar aqui.
Tá.
Tem a taxa no alto do certinho. E quem regula todas essas associações é a UBAN, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia.
Tá.
Então, é muito bem estruturado.
Uhum.
Né? Quando eu vou escolher os meus materiais, tem a ver com o que eu vou trabalhar.
Uhum.
Para essa realidade na PAI, eu preciso diversificar bastante. Metal, madeira, plástico, percussão, tecla, cordas, Livros didáticos. Esse livro tem o som da bateria. Se você apertar lá, se não
Ah, é?
desligou, ó,
Ó, oh,
tem o som da
acabou.
bateria, os
Adorei.
instrumentinhos
Agora
para
deu para
crianças
mim.
menores, né?
Crianças menores, é? Que legal.
Então a diversidade de
Meu sonho
material vai
é
me dar
saber tocar
recursos
bateria.
para cada momento.
Quer dizer, meu sonho é saber tocar qualquer instrumento, mas não deu nenhum.
Ó, ah, sininhos coloridos, mas cada um tem
Ah.
um tom. Tom do dó, tom do ré, do mi, porque eu estou trabalhando não só paramento de cores, eu não sou pedagogo, sou musicoterapeuta, então vou trabalhar o paramento de cores já com música.
Uma criança associa uma
Entendeu?
coisa.
Então, todas as notinhas, né? Nem toda criança consegue fazer o pareamento de cor.
Pareamento de cor ajuda.
Vermelho com vermelho. Aí um vermelho sino, um vermelho círculo, de repente um vermelho copinho, um vermelho bolinha, juntar tudo, porque o pareamento é de cor, né?
Tá.
De repente pareamento de outras formas geométricas, são pareamentos.
Entendi.
Aqui é pareamento de cor. É pareamento de tom, eu iria fazer, ah, acha qual sino se aproxima mais desse aqui, ó.
Ai.
Sonoro. Por que que você sabe? Porque viu a cor, né?
Aí tá
Poderia.
muito fácil.
E se você
Tira esse
tiver um
teclado para
daltonismo
ver se eu
aí, se
ajeito.
tiver um daltonismo aí,
Ou,
já não
né?
vai fazer o pareamento tão fácil de cor, faz auditivo. Então tem uma série de recursos que você
E esse
usa, tá?
aqui?
Esse daí, trabalhar a questão respiratória, por exemplo,
Lá vou eu
né?
passar vergonha.
Será que eu consigo manter quanto tempo essa bolinha? Será que eu consigo manter um fluxo contínuo da minha respiração? Eu não tenho esse controle. É uma coisa bem aleatória. Primeiro que começa pelo processo de soprar, né? Ó. Né?
Eu queria jogar lá em cima e pegar.
Né?
Não deu.
Esse aqui chega até, às vezes, o ápice de você trocar. Os dois estão soprando, você troca. Um rouba a bolinha do outro. Mas é um
E dá.
sincronismo. Então, como é que... O que que eu
Isso já diz
posso
muito,
trabalhar
né?
aqui? Sim.
O primeiro contato com isso já diz muito. Eu queria jogar a bolinha lá em cima e pegar.
Né?
É justamente o que eu sei que eu não vou conseguir fazer.
É, e eu atendo uma senhora que daí é uma questão de Alzheimer. E volta e meia eu uso algum instrumento de sopro, ou a gaitinha de boca, ou a escaleta, que é esse aqui, que é um teclado de sopro,
Certo.
né? Eu uso justamente para ver como é que está essa questão respiratória. Não só potência de pulmão, ah, tá respirando forte, fraco. Não, também é questão cognitiva. Porque às vezes a pessoa vem em vez de soprar, ela suga. Tem aí um declínio cognitivo que precisa ser levado em consideração e treinado isso, para retardar esse
É, a
declínio
mim pareceu muito
cognitivo.
natural que seria para soprar,
Né?
mas
Mas porque você
não
tem a habilidade de
é.
soprar muito claro e muito
Ou
prática.
entender também, né,
Né?
que o instrumento é,
Isso, para
mas
soprar.
não é para
Né?
todo, não
Não é para
é pra,
todos.
assim para
Não. Ou
todos.
por uma questão neurológica, no caso de crianças, ou por uma questão de demência, declínio
Claro, claro.
cognitivo. Daí confunde. Né? E não é muito raro um burnout que tem alguns sintomas. Você pode acontecer, e há relatos, de a pessoa chegar no banho, tá tomando banho e começou a lavar esse ouvido e ficou. Travou aqui. Travou. É um processo cognitivo costumeiro, simples, mas por uma questão, burnout,
Burnout
travou aqui.
é pelo trabalho, né? Excesso
Burnout
de.
é uma questão de estresse, um estresse alto exclusivamente por questões de trabalho. Você sai do ambiente de trabalho, aquilo já se dissipa, é só no ambiente de trabalho. É um estresse que às vezes é traumático mesmo, mas relacionado ao trabalho, né?
E quando você falava da rotatividade, do índice de rotatividade, isso existe muito, né, em alguns contextos, justamente
Sim,
por conta, né,
muito.
ainda que se identificou isso, né, professor,
Sim. E
e
o
como
tratamento de burnout não é o mesmo que uma depressão, que outro
isso,
é
se tem, né,
específico. É específico, tem que
se tem
usar
conhecimento hoje, né,
isso, tem que
sobre
usar,
isso.
inclusive em terapia, quando o psicólogo sabe que é burnout, ou outros terapeutas, a técnica é um pouco diferente, é específica, né? Porque está relacionado ao trabalho. Então essa questão aqui, ó, parece simples, mas não é. Você precisa estar ligado. Né, nos processos cognitivos que são básicos para a sobrevivência, porque a respiração, isso daí é básico, você consegue manter essas funções até o final da vida, muito mais qualidade, muito mais humanidade para essa pessoa que está com Alzheimer, que ela vai, né, perdendo funções aos
Por
poucos.
exemplo, eu tô te escutando, tô prestando atenção, mas eu tô querendo pegar a bolinha aqui e fugiu. Eu tô muito mais...
Mas você tolera não pegar.
Eu tolero, mas eu tô pensando que eu preciso pegar a bolinha, mas eu preciso prestar atenção no professor. Ah, mas depois a gente pega a bolinha... Não... Mas antes eu tenho que acabar esse programa, porque senão a gente vai ficar pra sempre, né? Falando aqui.
Isso.
Eu gostaria, viu?
Então, seria assim, ó, de tudo que a gente falou, né, uma questão muito importante é, e que eu sempre trago quando eu posso falar sobre musicoterapia, a responsabilidade que temos como educadores, como profissionais e como pais e mães, cuidadores, da qualidade do que ouvimos. Não deixe nossas crianças procurar no feed o que ela quer. Procure você, tire uns minutos diários, usa a lupinha, pesquisa algo que você acha que contribui para ela.
Legal.
Músicas, por exemplo, as onomatopeias na fase inicial da criança. Precisa muito onomatopeia, que é o som das coisas. Bip, bip. Piu-piu, au-au, miau, onomatopeia.
Certo.
Sons que por si só descrevem a palavra, né? Uhum. Ah, vou procurar no YouTube vários sons, músicas que têm onomatopeias, porque a criança está nessa fase. Ah, vou procurar músicas que falem sobre o corpo, cabeça, ombro, pé, papá. Outras, né? Essa versão, ele não curtiu. Então, ele não curte fazer imitação? Não, ele não curtiu essa música da galinha pintadinha, com esses instrumentos e essa voz. Vou procurar outras versões. Né? Então, gastar um tempo ativamente para construir um repertório de qualidade nas nossas crianças. Por quê? Aí, quando você vai lá trabalhar com um idoso, com demência e tudo mais, você vai ver que as memórias que ele consegue preservar são as que foram assimiladas com música. São as últimas memórias que vão-se embora. São as memórias que estão...
É, por isso que o sabiá está ainda aqui na minha vida e já fazem
45
anos. Esse sabiá, hein?
É muito forte essa questão, essa relação da música com a memória, com o comportamento, porque a gente constrói quase tudo com música. Né? Então, é muito importante isso daí. O cuidado que se tem com o repertório sonoro musical de um ser humano, de uma criança.
Algo que pouca, talvez, a gente nunca, né, dê atenção necessária e merecida.
Ah, ela está estudando essas músicas, esses funks legais, modernos, e ela só dá uma reboladinha, mas é claro que não tem conotação sexual. Olha, essa música é apropriada para essa criança? Uhum. Que repertório vai construir aí dentro? Né?
Mais um episódio.
É um universo muito vasto.
Mas a gente pode fazer uma segunda.
As crenças vêm através muito forte da música. Qual religião que não usa música? Né? As crenças vêm muito forte com isso. Algumas crenças bem limitantes, outras nem tanto. É importante isso daí, né? Que é uma criança com deficiência intelectual que chega surtando porque ouviu determinada música que falava de as coisas pesadas que não deveria falar para uma criança.
Entendi.
De demônios para baixo. Talvez para aquela criança que não tem condição de processar isso, não fosse legal expor isso, né? Então é todo um cuidado que tem que ter com o repertório sonoro musical.
Eu acho que dá para a gente pensar até, professor Valdonei, numa outra conversa, direcionar mais, trazê-lo novamente. Eu sei que você tem essa disponibilidade, eu acredito que isso já é, né, para nós muito importante, que nós tenhamos um profissional que entenda a importância de estar aqui conversando conosco sobre isso e levar essa informação para quem está nos acompanhando. Então, te agradeço imensamente, muito obrigada.
Imagina.
E quem sabe até uma próxima, né?
Imagina, eu que agradeço imensamente, porque hoje eu estou integral na PAI. As pessoas, tu atende fora? Não atendo fora. Então, é uma forma de eu ir para fora um pouquinho.
Certo,
de eu chegar nas famílias que não estão, que não têm um beneficiário na PAI. É uma forma de eu chegar
mas
também.
Mas talvez as pessoas podem te procurar, assim, se conhece alguém, uma outra pessoa que trabalha com musicoterapia, musicoterapia.
É importante também sair um pouco das quatro paredes e levar essa importância da música e essa...
Quem sabe no final do ano, para falarmos do Natal, por que o Natal incomoda muitas
pessoas? Já estamos começando a preparar a cantata natalina.
Então já tenho aqui uma novidade. Obrigada, professor, e obrigada a você que esteve conosco. Semana que vem nós voltamos às quartas-feiras, 10 horas, por aqui. O programa fica disponível para que você possa acompanhar depois.